Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Olá, mais um episódio da Vida Resolve-se Sozinha. Resolve-se sozinha, mas é preciso fazer por isso. Tenho que repetir isto muitas vezes porque gosto muito da minha frase. É um exercício egocêntrico e vaidoso, mas tenho sempre receio que as pessoas considerem que é um convite à inércia e não percebam que é apenas o estar quietinho e ouvir os sinais que a vida nos dá. Hoje vamos falar de amor, desamor, divórcio, preconceitos e recomeços. Se vos descrever a Beatriz, vocês não a estão a ver, sem nunca vos dizer a idade, vocês vão desconfiar que tem de certeza mais de 40 anos. É mãe de 2 filhos. Descreve-se como uma criança feliz, adolescente difícil e adulta realizada. É feminista e muito ativa politicamente. Esteve casada durante 8 anos, divorciou-se, viveu esse desafio de ser mãe solteira, eu detesto esta expressão, mas nunca encontrei melhor, ou mãe a solo, olha, não sei. E, notícia em primeira mão, sim, apaixonou-se e voltou a casar. Diz que tem ideias e sonhos no duche e fala durante o sono. E acredita que a educação é a chave para a paz no mundo. Pois bem, esta vida toda, num corpo de 15 anos,
menos.
Vá pronto de 20, e a verdade é que a Beatriz tem 28 anos. Epá. Beatriz, tu sabes que já viveste muita coisa para 28 anos.
Sim, e alguma até precocemente, não é?
Eu sei. E a Beatriz, assim, eu tenho... A história com a Beatriz é muito engraçada. Nós somos deste mundo das redes sociais, dos blogs, destas formas de exposição e de sermos ativas também politicamente, porque certo. Isso eu partilho com a Beatriz. E eu dei alojamento...
Exatamente.
Foi pago, portanto a Beatriz chegou em minha casa em alojamento pago, ainda vou ter que pagar impostos sobre isso. E já na altura eu tive que estar ali um bocadinho a processar para perceber que, eu sei, na altura quando estiveste em minha casa tinhas o quê? 25 anos? Não, 24?
24, sim.
24 anos e já tinhas os dois?
Tinha acabado de ter o Miguel tinha 2 anos.
Exatamente.
Portanto, já tinha 2 filhos nessa altura e passaste pela minha vida num processo também complicado, não sei se te recordas, que até te escrevi uma carta.
Sim, sim.
Aliás, isto tudo começou porque eu andei a seguir, pronto, é público, não é? Que eu sigo politicamente um partido político e eu segui a campanha legislativa e ao mesmo tempo o Pedro também seguia enquanto profissional na altura.
Exatamente,
do
meu marido estava na SIC e seguia...
E então eu mandava secretamente fotos.
Fotos, sim, sim, aquilo era uma excitação porque eu ainda estava no início da minha relação e eu sofria muito com as ausências do Pedro. Não sofria no sentido dele estar fora, sofria mesmo de saudades e eu agradecia certo. Muito as tuas fotografias.
E foi assim que nós nos aproximamos, não é? E quando fiquei lá em tua casa também foi uma experiência engraçada, porque não sabia que passado um tempo iria viver exatamente essa dinâmica familiar, não é? Porque tu tens 2 filhos de outro pai, não é? De outros pais, neste caso, e tens agora uma filha com o homem da tua vida, passa a expressão, que tantas vezes já disseste. E não sabia que ia passar exatamente por isso, quer dizer que me ia afastar do pai dos meus filhos, não é? Afastar no sentido de relação conjugal. E estar com outra pessoa, não é? E viver também a parentalidade, porque essa nova pessoa também vive a parentalidade com os meus filhos, não é? Como tu naquela altura vivias, nada me passava pela cabeça, não é?
Pois, porque tu casaste com 18 anos.
Certo.
E obviamente com a ideia de que seria para sempre, ainda que seja uma idade... Eu não consigo dizer isto sobre ti porque acho que tu tens uma maturidade anormal para a idade que tens, mas casaste muito cedo.
Sim, casei muito cedo. Eu apaixonei-me pelo pai dos meus filhos com 16 anos, portanto, vivemos aquele... Ele é mais velho do que eu, também convém referir isso, portanto, não éramos 2 miúdos de 18 anos a casar, nós temos 14 anos de diferença. Portanto... Eu apaixonei-me pelo pai dos meus filhos, na altura, não é? Com 16 anos, e há muitas relações que começam com 16 anos e duram a vida inteira, não é?
Mas são menos, são poucas.
Sim, são poucas, porque nós também vamos crescendo.
Claro, e mudamos enquanto pessoas.
E às vezes há casais que realmente se readaptam, não é? E que conseguem viver a vida inteira, não é? Com a pessoa com quem estavam aos 16 anos, mas eu não, não é? Portanto, eu apaixonei-me pelo pai dos meus filhos, na altura, depois casei-me com 18 anos, porque fui proposta em casamento e achei que era viável, não é? Ele na altura já tinha 30 e isso, portanto...
Podias ter vindo cá a convite para falar sobre o amor com uma diferença de idades, mas não foi certo. Não foi por isso, foi por causa destas questões da parentalidade.
Sim.
Mas achas que, por exemplo, já agora que falas nisso, tu achas que a diferença de idade pesou no fim?
Sim, um bocadinho, porque sabes que eu quando me separei tinha 26, não é? 25 e pouco, 26, e ele já tinha mais idade, estava quase a chegar aos 40.
Uhum.
E nós temos os dois mais maturidade do que aquilo que aparentamos, não é? Eu não tinha maturidade para 25 anos, tinha mais, porque até porque a maternidade dá-nos também um bocadinho mais de maturidade.
Sim, tu com aquela idade já tinhas dois filhos.
Certo.
Mas assim, nós estamos a falar de uma relação, mas a vossa relação durou, eu não sei a média, não tenho estes números, mas quer dizer, se me estivesse a dizer que estiveste 10 anos com uma pessoa que te casaste aos 27 e te divorciaste aos 37, é uma coisa normalíssima.
Certo. Eu não efetivamente,
é porque, não é
a relação durou 10
aos 18.
Anos. Sim. A minha relação com o pai deles durou exatamente 10 anos. Portanto, eu apaixonei-me com 16 e desapaixonei-me, passa a expressão, aos 26. Portanto, durou exatamente 10 anos.
E, quando sentiste que tinha chegado o fim, tiveste medo?
Muito. Depois de partilhar que me tinha separado dos meus pais, recebi imensos contactos de mulheres que estão a passar... ou passaram pela mesma situação, porque muitas delas não dão o passo por isso mesmo, pelo medo financeiro, porque às vezes ainda temos desigualdade, não é, nos salários, e muitas vezes a mulher fica...
Tu tinhas capacidade para...
Não.
Para sustentar os filhos?
Não tinha capacidade para me sustentar a mim, muito menos os meus filhos.
Uhum.
E tive que me readaptar.
E pediste ajuda?
Não, porque eu sou muito orgulhosa.
Normal.
E não pedi ajuda. Também...
E tens queres que peça um copo de água?
Não, estou bem. E também não pedi ajuda porque sou muito orgulhosa e também há pouca ajuda nesse sentido. Ou seja, as pessoas perguntam, estás bem? Ou melhor, perguntem primeiro, e como vai ser com os meninos? Portanto, nunca ninguém pergunta
como é que
o
tu
nosso
estás?
Estado. Uhum. Perguntam primeiro pelos miúdos. E em certo ponto eu percebo, porque são aqueles que são mais frágeis, que não têm... culpa, entre aspas, no cartório.
Mas eu vou dizer uma coisa, Beatriz, que eu acho que tu vais concordar. Eu estou num ponto, eu vivi isso mais do que uma vez, porque os meus filhos não são do mesmo pai, mas eu tenho ainda há pouco tempo trocava uma mensagem com uma leitora que estava numa situação de separação, e eu repito isto a qualquer pessoa em relação aos filhos: não há maior lição de vida que possas dar aos teus filhos do que nunca desistires de ser feliz.
Certo.
Portanto,
e acho que...
Eu não acho que eles sejam os mais... Se estivermos perante um pai e uma mãe conscientes, ou seja, que não usem os filhos como armas de arremesso, eles não são os mais frágeis, não é?
Sim, que não aconteceu de todo neste processo. Acho que é muito triste quando se usa os filhos como chantagem ou como... seja,
o pai
tipo...
dos teus filhos portou-se à altura do,
sim,
do acontecimento.
Sim, aceitou. Portanto, no início, obviamente... havia a questão, porquê? Porquê é que tu queres sair? Porque fui eu que saí.
Uhum.
Portanto, porquê é que queres sair? Mas o que é que não está bem connosco? Portanto, houve o porquê. E depois de eu explicar o porquê, de não me sentir bem, não me sentir realizada comigo própria, de sentir que estávamos em fases diferentes de vida e que não nos readaptamos enquanto casal.
Uhum.
Portanto, eu achava, naquela altura, e continuo a achar, que nos magoávamos mais a estar juntos do que separados.
Ou seja, já havia muito conflito, sentias que existia demasiado conflito?
Ou não era
conflito e era insatisfação?
Era inércia.
Era inércia. Uhum.
E eu procurava algo...
Querias vida?
Sim.
Beatriz, 26 anos.
Exatamente, queria algo mais. E claro, na altura expus isso e ele aceitou, não é? Portanto, não tinha outro remédio, percebeu que não teve outro remédio e aceitou. E partilhamos a partir daí um foco, que eram as crianças.
E vocês fazem guarda partilhada? Fizeram desde o início?
Fizemos desde o início guarda partilhada. Portanto, os meninos estão uma semana comigo e uma semana com o pai. Claro que às vezes os meninos não querem ir para o pai. Claro que às vezes que eles também se calhar não querem vir comigo para a minha casa. Mas acho que nós também, enquanto educadores, temos que passar a imagem à criança que eles devem estar com o pai também, eles devem estar com a mãe, quando é ao contrário, não é? Para que percebam que, por exemplo, os meus filhos são dois rapazes. E um dia mais tarde quero que percebam que o pai tem a mesma importância que a mãe no sentido da parentalidade.
Total.
E eu não posso permitir que os meus filhos não estejam com o pai quando eu quero passar isso para os meus filhos, que ainda por cima são homens, irão ser homens.
Mas as primeiras vezes custou-te?
Muito.
Custou-te a...
Agora não, até sabe bem, vou ser sincera.
Sim, é um processo. E eu acho que é um processo que é partilhado pela maioria das mães, que é eu lembro-me das primeiras vezes que com o Gonçalo isso não foi tão evidente, porque a relação com o pai do Gonçalo era diferente, mas as primeiras vezes que deixei o Afonso... Que o Afonso foi para longe de mim, eu chorei, cheguei umas vezes deitava-me, tapava-me e só pensava que o tempo passa muito rápido, adormece, que o tempo vai passar rápido.
Sim.
E depois agradecia os minutos que ele não estava.
Nos primeiros meses, não é? Às vezes, só ao entrar no quarto deles, dizia, bolas, porque é que eu fiz isto, não é? Deixei de estar com os meus filhos todos os dias para... Porquê? Mas porquê? Onde é que tu tinhas a cabeça? Questionei muitas vezes isso. Depois, lá está, é o processo, conforme estavas a dizer. Eu adaptei-me também a esta realidade e agora às vezes à sexta-feira, que é o dia de troca, digo aleluia, já vão embora.
Claro. Mas diz-me uma coisa, na altura foi difícil gritar ao mundo que aquela tinha sido a tua decisão?
Eu demorei muito tempo a processar isso. Até porque eu tinha uma exposição pública muito grande, não é?
Tu vives no sítio onde eras... Eu percebi que tu já não estás neste momento com uma posição política.
Sim, eu desvinculei-me há pouco tempo na minha posição política porque era no sítio onde eu morava antes, onde eu tinha a morada de família com o pai dos meus filhos. Portanto, é um meio pequeno, toda a gente me conhecia. E eu senti que... ali não estava bem, porque era, eu fui viver para a cidade dele, para o meio dele. Então afastei-me pouco, é certo, mas mudei de cidade, muito pouco, a poucos quilómetros, a menos de 10 quilómetros. E aí...
Criaste o teu espaço, não é?
Sim.
Acabaste por construir a tua independência.
Certo. E assim, não consegui dizer no início que estava divorciada ou separada do pai dos meus filhos.
Demoraste quanto tempo, Beatriz?
É assim, a assumir publicamente 2 anos.
É?
Sim. Porque...
Pois, eu só percebi há pouco tempo quando tu começaste a falar sobre...
Sim.
Muito mais até as questões da parentalidade, não era sobre ti, mais estes processos de libertação, de... Porque eu acho que, e eu convidei-te porque acho que é importante, nós estamos a falar de amor e o amor exige recomeços. É óbvio que muitas vezes as relações, como tu dizias, conseguimos reinventar, conseguimos nos adaptar. Outras vezes não, e não é porque sejamos infelizes, ou seja, não é porque estejamos a ser violentadas, não.
Correto.
É porque é uma relação infelicíssima.
Certo.
Ou como eu te perguntei, não é uma relação que era conflituosa, mas não há mais nada ali, é seco.
Exatamente, era o vazio, apesar de eu ter gostado e ainda gostar do pai dos meus filhos, porque eu nunca vou deixar de gostar
não,
dele.
Não, e é um tipo de amor.
Certo, e já não posso dizer que é o amor da minha vida, mas posso dizer que foi um dos amores da minha vida, porque ainda por cima ele deu-me duas coisas muito importantes para mim, não é?
Claro, claro.
E é importante também dizer que essa construção, não é? Também na minha mente, ou seja, eu estar convicta que eu nunca vou deixar de gostar dele, seja agora de outra forma, obviamente, não é? E passar isso para o mundo. Porque toda a gente está à espera que um divórcio seja por algo mau.
É isso que nós dizíamos, que te estava a dizer, que é, as pessoas aceitam, e às vezes nem isso aceitam, mas às vezes o divórcio é aceito quando é o final de uma relação conflituosa ou muito durida, não quando é porque eu quero mais da vida, isto já não me faz sentido.
Até quando eu comuniquei, por exemplo, à minha família, muita gente disse, porquê que não vais dar uma escapadinha com o teu marido na altura, não é? E eu disse, mas não, eu não quero mais. Vocês entendam que sou eu que não quero mais. Não é...
Não é falta de tempo a dois.
Exatamente, não é nada disso. Até porque nós tínhamos essa facilidade. Tínhamos facilidade de deixar os miúdos com os meus pais ou com os pais dele para ir dar uma escapadinha, ir ao cinema, seja o que for. Portanto, não era por aí. Era mesmo porque eu estava mesmo insatisfeita também comigo própria.
Claro,
não é?
Claro. É uma redescoberta. Era, certo, outra fase da tua vida.
Certo.
E tu com a questão com a família, conseguiste comunicar, quer dizer, com eles tiveste de comunicar antes, não é?
Sim, claro, com eles foi logo no momento, antes até de sair mesmo o divórcio oficial, não é? Quando nós nos separamos, com o processo de divórcio, ainda por cima, com guarda partilhada, não é comum em Portugal ainda. Portanto, nós tínhamos um casamento normal, com comunhão de adquiridos, e tivemos que propor a guarda partilhada. Não havia sequer formulários para isso na conservatória que nós fomos. Portanto, nós tivemos que reinventar. A sorte que ele é de meio jurídico, portanto nem sequer precisamos de um advogado, não é? Tivemos que reinventar ali uma minuta porque eles não tinham isso. Eu, na altura, até fiquei chocada com isso, não é? Não, porque atribuem sempre a guarda à mãe, por definição, e nem sequer põem essa hipótese.
Eu soubesse o que foi para o Pedro tirar a licença de parentalidade, portanto, quando a Maria Luísa nasceu, eu tirei o tempo obrigatório, mas depois quem tirou o tempo seguinte foi o Pedro e não havia forma de fazê-lo online, porque dava erro o certo. Facto de tirar ele e não eu, portanto, aquilo está previsto já, mas quando fazias que era o pai, não conseguias submeter, porque pronto, não está previsto.
Sim, não está automatizado, mas ainda, não é?
Consegues perceber que aquilo que fizeste foi também uma lição para os teus filhos?
Sim, noto que eles são muito mais abertos em relação às relações e aos casamentos, até porque agora quando têm brincadeiras já aceitam até a ideia de outra pessoa, não é? Da figura do padrasto, eu não gosto muito desta palavra, mas do padrasto.
Do marido da mãe ou do namorado da mãe, do marido.
Ou do pai, não é? Portanto, aceitam as duas formas e até nas relações entre eles. Já ouvi o meu filho mais velho dizer, que tem 8 anos, que diz: eu gosto muito da X, não vou dizer o nome, senão a mãe pode ouvir.
Não, da namorada do pai.
Não,
ou não?
Não, dele próprio.
Ah, de uma namorada dele.
Uma amiguita.
Sim.
Dizer: mas ela não gosta de mim, se calhar vai se separar de mim.
Claro.
Aquela ideia que as pessoas são livres de escolher o seu próprio caminho, não é? Ninguém é de ninguém, já dizia a canção, não é?
Claro, claro. Não, isso é, eu acho que é fundamental. E às vezes a naturalidade com que se fala da casa da mãe e da casa do pai, que nós achamos que é quase um... Eu entendo que a destruição de um projeto seja sempre uma frustração, não é? De certeza que tu sentiste isso, não é?
E há dor.
Há muita dor, mesmo quando a decisão...
Parte de nós.
A decisão partiu de ti,
certo.
E tu sofreste.
Sofri muito.
Sofreste muito. Muito.
Psicologicamente, fisicamente, porque eu sentia-me mal fisicamente com a dor psicológica. Chorei um monte de vezes, conforme já tínhamos falado. Doeu-me financeiramente também, vou ser sincera, não é?
Não, sim, é uma, eu imagino, não é? Porque é uma... E a esse nível... Eu entendo que existam situações em que as pessoas nem conseguem perceber muito bem como é que o podem fazer e que ficam em relações durante X tempo porque não conseguem.
Não conseguem. Eu tive ajuda na altura, não é? Financeira por parte da família, porque senão também não conseguia sair sequer de casa, percebes? Portanto, como foi a meu pedido, fui eu que saí de casa. Uhum. Portanto, também não era justo ele não querer terminar a relação e ser ele a sair, portanto saí eu. Portanto, foi assim um modo de construir a vida um bocado difícil.
E duro, dói. Sim, eu acho que dói. Isso é importante as pessoas perceberem que não é por sermos nós a tomar essa decisão que deixa de doer. E como é que foi a experiência de viveres a maternidade sozinha, ainda que, obviamente, em tempos partilhados, mas como é que eram os primeiros tempos em que te vias sozinha com eles?
Era muito difícil responder às questões.
Eles faziam muitas perguntas?
O mais velho fazia. O mais novo, agora, não se lembra de mim na casa do pai. Aliás, porque muitas vezes ele pergunta: mas tu hoje vais à casa do pai? Olha, sabes que ele tem isto, assim, assim. E eu sei, filho, eu já vivi lá. Ele: viveste?
Ok. Claro,
já não tem memória.
Claro.
Mas o mais velho tem. O mais velho tem e fazia algumas questões. O porquê é que agora temos duas casas? Porque é que tu estás a viver aqui e o pai está a viver ali? Eu tentei sempre responder com a verdade.
Uhum.
No início caí num erro, que foi dizer que eu fui trabalhar para longe. Só que rapidamente ele percebeu que demorava 5 minutos a chegar à casa do pai, não é?
Tentaste inventar uma desculpa?
Sim, tentei para a criança. Dizia: coitadinho, vai sofrer. E eu tentei inventar essa desculpa.
Na altura, que idade é que ele tinha?
Tinha 6.
Ele já era inteligente, percebeu rapidamente que não era assim tão longe.
Disse, ok, eu venho para a escola aqui, se tu trabalhas aqui, porque é que não partes também da casa do pai? E foi assim, caí nesse erro, mas rapidamente resolvi dizendo, olha, mãe, afinal não trabalha aqui, efetivamente, mas não foi por isso que saí de casa, foi porque a mãe e o pai já não são um casal. E ele rapidamente percebeu que o casal satisfez, não é? E que nós continuamos, por exemplo, a ir jantar os quatro.
Continuam?
Sim.
Mas eu acho que tiveram os dois, não é? Tiveste muita sorte e o pai dos teus filhos muita sorte em te ter, porque isso não é o mais comum, mas é o melhor para os
Sim,
vossos filhos.
continuamos a fazer com regularidade nas férias, por exemplo, ou nos aniversários dele, continuamos a fazer refeições os quatro.
E tiveste medo de que não existisse um recomeço, que a vida ficasse por ali, apesar de teres
Portanto,
26 anos? Não.
não tinha. Porque eu estava à procura por todos os efeitos, não é? Porque eu terminei uma relação
Porque
e.
estavas à vida de outras vidas, não é? De uma vida, não é? Estavas à vida de outras coisas, de outras descobertas.
Certo, estava à procura daquela chama que faltava, não é? Portanto, não tive medo. Tive medo de errar outra vez, isso sim. Ou seja, tive medo de encontrar uma pessoa que fosse pior do que aquela que eu tinha.
Sim,
Não sei se estou a fazer entender, mas.
claro que sim, tiveste medo de fazer uma aposta e depois isso significar que a vida não tinha mudado, não sei.
Sim, exatamente. Mas lá está, a minha relação é recente, não é? A nova relação é recente, portanto, ainda estou naquela fase da procura das fotos, ou quando estamos longe, portanto, ainda está naquela fase muito inicial da relação, não é? Apesar de já me ter casado, não é?
Isso eu compreendo, eu casei sem viver junta sequer, portanto,
Pronto.
eu casei, há pessoas que se pedem em namoro e eu casei.
Exatamente, é
Foi isso
pronto.
que vos aconteceu.
É quase.
Já partilham casa
Sim, sim.
e foi uma coisa pacífica em termos de. Ou seja, dar um bocadinho de testemunho, que eu sei que é outro dos medos que as mães e os pais também, que as mães e os pais sentem nos recomeços, que é como é que os filhos acolhem esta nova realidade.
Os miúdos foram. Vá, ele também se chama Pedro. Foram conhecendo o Pedro aos pouquinhos.
Noutro contexto, não
Sim,
como.
não começou como um amigo da mãe, não é? Apesar de nós já tínhamos outro tipo de relação, mas começou como um amigo da mãe e até que um dia ele estava à noite em casa como amigo da mãe e um dos meus filhos pergunta: por que é que não dormes aqui? E ficou assim um ambiente um bocado constrangedor na
Sim, tipo, oh
sala.
meu Deus, descobriram os miúdos. Nós achamos, eu já escrevi um post sobre isso, que é nós achamos que os miúdos percebem pouco, e os miúdos, na maioria das vezes, percebem tudo,
Certo.
sentem, não é? E fazem aquelas perguntas que nos deixam constrangidos, mas também são um caminho para nós segurarmos e
Sim.
mostrarmos a nova vida.
Sim, e ele não ficou nessa noite, mas numa noite seguinte já ficou aí sim e disse que tinha pedido a mãe em namoro, não é? E ele disse, então o que é que vai ser para nós? E sempre foi dito que ia ser um amigo que iria partilhar a vida com eles. Portanto, não, nunca abordámos a coisa como padrasto nem como pai.
Sim, porque aqui há uma presença constante do pai.
Certo, e para todos os efeitos, não é pai deles, não é? E o padrasto é como a madrasta, não é? É um nome muito forte e muito.
É um nome feio, eu acho que é sempre de substituição. E é verdade que tu sentirás isso, que é óbvio que quem vive com os nossos filhos tem momentos em que tem que ser educador,
Certo.
não, é óbvio, não é? Imagina.
Normalmente sou amada da fita sempre, porque
É.
ele chama-me para eu ser amada da fita, para ele estar sempre zen, não é?
Resguardado, claro. Mas eu sinto com o Pedro que houve muitos momentos em que o Pedro teve que ser educador, não nesse sentido que o Pedro sempre, por acaso, o meu Pedro sempre teve uma forma muito inteligente de não se impor, porque não é o pai e nunca tentou ser, mas há um momento em que tens que ser educador. Mas o padrasto ou a madrasta é aquele que substitui ou por morte. Não vejo muito. Acho que nas novas famílias eu não consigo usar esta expressão, não sei muito bem.
Sim.
O que é que lhe chamar? Se chamaria, se calhar, é assim, é o namorado ou o marido da mãe, o namorado ou o marido do pai. E o pai também refez a vida dele.
Que eu saiba, ainda não.
Ainda não. Irá fazer.
Que eu saiba, mas ele...
Claro, faça ou não faça, é importante. Mas eu acho que, assim, se tivéssemos a... Se quem nos estiver a ouvir, estiver naquele momento em que não aguenta mais, sabes? Aquele momento em que está sufocada.
Sim.
Que te sabrás descrevê-lo, em que não dá, não... Não é uma coisa que se vá resolver com um fim de semana romântico, já nem com um diálogo. É algo que morreu dentro de nós.
Certo.
Primeiro, não tem mal.
Sim, e é bom sentir isso também, porque é uma emoção para todos os efeitos. É uma emoção menos boa, mas é uma emoção que nós estamos vivos.
Uhum.
Porque quando tu percebes que algo está de errado dentro de ti, quer dizer que tu ainda tens esperança em ti próprio. E acho que é muito importante as pessoas não deixarem perder essa emoção dentro delas. Mesmo que seja uma emoção menos boa, como eu disse. E acho que devem pensar, tirar um dia, fazer como eu fiz, que é ver o que é que, num dia, quais são as provas efetivas de amor, seja um carinho.
A vida resolve sozinha.
Sim.
É nisso. Sim. Eu quando digo é, se nós ficarmos assim quietos, eu acho que isso estás a dizer, que é, quando estamos muito baralhados, quando há de facto uma emoção que nos está a pôr imensas dúvidas, pararmos e olharmos. E tu paraste e tentaste perceber o que é que ainda existia entre
Sim,
vocês.
Sim, parei um dia, já não sei se foi um dia, dois ou três, mas parei assim um momento e fiz algumas perguntas assim do ar. E a resposta, como foi tão vaga, como não havia já um carinho sem ser forçado, portanto, uhum. Já não havia palavra sequer, eu achei, então porquê que eu estou aqui? Eu só tenho 26 anos.
Claro, claro.
Ou tenha eu só 36, ou só 46,
ou só 56.
Seja que idade for, não é? Ainda há uma vida toda pela frente.
Há sempre uma vida pela frente.
Certo. E então foi assim. Eu recomendo mesmo que as pessoas parem e se escutem elas próprias, em primeiro lugar. E só depois os outros, as aparências, seja o que for.
E mesmo o pedir opinião, se calhar há uma altura que nem sequer é boa ideia pedir opinião de um amigo, é melhor ouvirmos só mesmo o que é que ainda está cá dentro.
Eu pedi opinião. Pedi. Pedi opinião de duas ou três pessoas que são próximas, muitas delas disseram, se calhar não vais ter melhor. Outras disseram, segue em frente, mas quando eu segui em frente nunca mais as vi. Portanto, a decisão tem que partir de dentro.
Tem que ser muito forte.
Sim, e de dentro, não pode ser de fora. Claro que estamos a excluir, obviamente, violência, que isso
não estamos aqui de todo. Nós estamos a falar de uma decisão que é nossa, dessa decisão que pode ser numa relação que não é que aparentemente é feliz, não é? Porque eu acho que tem que haver duas pessoas insatisfeitas há algum tempo, caso contrário, haverá um esforço, não é? Que acredito, claro, que tenha existido da tua parte. Nós não estamos a falar de uma relação de um ano.
Não,
estamos
a falar de esforço de ambas as partes.
Exato. Eu não acredito de todo que nós estejamos a falar num casal que está casado 8 anos e que está junto 10. Existiram de certeza momentos em que vocês tentaram, redefinir-se, reencontrar-se, mas há um momento em que de facto tu olhas e não há nada ali, já não há o amor romântico.
Sim, havia felicidade em momentos de felicidade, não é?
Uhum.
Claro que sim, mas se formos a ver num todo, não é? Se nos afastarmos e virmos a foto em panorama, não é? Não só o foco, víamos que se calhar o foco era ínfimo para a panorama, portanto... É pesar na balança.
Uhum, é fazer a pesagem. E depois o não esconder dos miúdos. O nunca usar os miúdos é fundamental.
Sim,
eu acho que é algo que...
Sim, nunca usar os miúdos como arma. Isso é muito feio. E eles notam isso.
Ah, sim, eles sentem de imediato. E pode ser... Eu acho que as pessoas não têm muitas vezes noção de como é dramático esse uso, não é? Porque se os miúdos dissessem não quero ir para o pai e tu dissesse então coitadinhos, então não vão, e de repente estamos a... Nós na parentalidade, eu acho que tu concordas comigo, é que nós na parentalidade, se não formos nós a transmitir a imagem, nós conseguimos moldar a imagem do outro aos nossos filhos.
Claro que sim.
E que direito é que nós temos a fazer isso? Seja eu, seja o pai, a moldar a imagem da mãe.
E eu nunca falei mal do pai dos meus filhos aos meus filhos. Nunca. Seja por que motivo for. Nunca. Nem do pai deles, nem da família do pai deles. Nunca falei mal
E eu acho que as pessoas podem não dar o valor devido no momento, porque, ainda, porque eu acho que as pessoas muitas vezes não conseguem, nestas fases, pôr a emoção um bocadinho de lado e perceber, olha a foto, mas aí vendo a longo prazo, ver como é que vai ser no futuro. As pessoas não têm essa noção de que nós vamos ser para sempre família.
Não? Claro que sim.
Vocês, aqueles são os avós dos teus filhos, são os tios dos teus filhos, são, não é só o pai. E eles vão ser para sempre.
Sim. Não? Sim, não há ex-pai, não é?
Não há. Eu acho que se a pessoa percebesse que não há divórcio do todo, nós fizemos aqueles filhos, existem, e a não ser que...
E foram feitos com amor.
Uhum, sim, isso. Portanto, eu acho que nem toda a gente consegue pensar nisso, mas eu digo sempre, quando as pessoas estão assim muito zangadas, que se tentassem focar no momento em que fizeram os filhos.
Sim, certo. Os filhos foram feitos com amor, portanto, eu tenho que passar... Tem que ir buscar esse amor, seja ele onde for, não é? Mesmo que seja há 8 ou há 6 anos. Tem que ir buscar esse amor para transmitir aos meus filhos que está lá o pai, estão lá os avós, estão lá os primos, os tios, mesmo que a família dele não fale comigo. Que não fala.
Não.
Não, cortaram a relação comigo. Mas eu não cortei com o pai deles, não é? Portanto, eu falo com o pai deles todos os dias.
Não, e tu não cortaste, e eu acho que eles fizeram a sua opção, estarão a viver, a fazer o luto e a gerir à maneira deles, mas o importante é que tu construas e que cada pessoa, porque isto é uma mensagem a quem possa estar a passar pelo mesmo, que é este esforço estoico. Eu sei que às vezes é um esforço estoico, porque é o que tu estás a dizer, que são pessoas que se calhar até cortaram relações contigo, que podem não ter sido, neste caso, eu acho que o pai dos teus filhos se comportou da melhor forma que os, sim, sentimentos permitem, mas nem sempre isso acontece.
Uhum.
Só que nós temos que ser, aí temos que ter a coragem de estar um furinho acima, não é?
Certo. Não relevar isso. Estarmos superiores para os nossos filhos, sermos superiores a qualquer tipo de sangue, a qualquer tipo de quesilha, mesmo que seja um divórcio mais conflituoso, que também
existem.
Há, tentar estar acima de tudo. Acima.
Porque eu acho que é nessa imparcialidade que tu podes transmitir aos teus filhos que tomaste uma decisão em nome de um ser mais feliz, porque vale a pena.
E que somos racionais. Uhum. Tanto é que eu tenho uma foto minha e do pai deles no dia em que nós nos divorciamos, em que assinamos o divórcio.
E tem, portanto, essa foto?
Temos. Eu tenho a foto do dia do casamento e tenho a foto do dia do divórcio.
E onde existir outras fotos juntos, não é?
Claro que sim, mas eu queria que fechasse aquela história, não é? Aquela história de amor fechou com aquela foto, não é? Normalmente ninguém tem as fotos das zangas, ninguém tem, não é? Também não foi uma zanga, não é? Mas foi um dia menos bom para ambos, que foi, não é? Separámo-nos. Mas temos aquela fotografia para um dia mais tarde os nossos filhos verem. No dia em que eles se divorciaram, conseguiram estar juntos e até tirar uma fotografia, que foi uma selfie neste caso, para nos mostrar que é possível amarem-se em nosso favor, não é? Portanto,
não, assim, as pessoas estão a ouvir as vozes, eu acho que é possível ouvir só na tua voz o quanto isto te comove.
Certo.
Mas te vissem, ainda mais forte seria. Que eu não tenho dúvida nenhuma que tu tens um sentimento de amor pelo pai dos teus filhos. Sim. Não é um sentimento romântico. Esse certo. Ficou. Mas foi uma história. E eu acho que o teu testemunho é tão forte nesta capacidade, primeiro, do não desistir, porque não é porque as coisas até são mais ou menos boas que nós temos que desistir delas,
uhum.
que temos que nos manter nelas. E não é o desistirmos de um casamento que significa desistir de um projeto de família.
Certo.
Tu tens o pai dos teus filhos. Mas também existe espaço para tantas vidas que nós não nos podemos, de facto, acomodar, porque um dia, se virmos os nossos filhos acomodados, nós dizemos, não te podes acomodar. E olhamos para o nosso exemplo e pensamos, então, mas...
Tu estiveste uma vida inteira a ser infeliz. Porque eu tenho histórias de vida da minha família que eu olho e digo assim, esta pessoa esteve a perder tempo. Quando podia ter reconstruído a sua vida. Até foi isso um bocadinho que me deu força. Porque via, aquela pessoa esteve a perder, normalmente mulheres, esteve a perder tanto tempo com um homem que não queria saber da mulher, portanto não estava com ela em pleno, e esteve ali a guardar-se para o casamento e esteve a perder uma vida inteira de ser feliz.
Sim, eu acho que essa é a principal mensagem. Eu quis muito, porque quando percebi a situação, como disse, eu na altura fiquei muito impressionada com a tua com a tua capacidade para a idade que tinhas de toda uma história, não é? Porque não é qualquer pessoa que aos 24 anos já tem um casamento duradouro e filhos e que é uma pessoa ativa, não é? Não é propriamente alguém que não tenha uma vida, e tu tinhas uma vida muito ativa a muitos níveis. E depois quando percebi, pensei, porque é um testemunho lindíssimo de recomeço.
Uhum.
E quero-te dizer obrigada por isso, por esse testemunho de vida. E por outro lado, estes ensinamentos, estes pequenos ensinamentos que podem dar força a alguém que não está feliz, não podem desistir, mas por outro lado, que essa decisão não seja assim uma data de estilhaços que magoa toda a gente pelo caminho, não é?
Sim, que seja o mais sereno possível, e que seja algo, como nós dissemos, que venha da própria pessoa, que seja algo consciente.
E se for consciente, nós arranjamos força, não é? Lá no
Sim.
fundo, para manter o projeto.
Nós somos mesmo a força de nós próprios.
É verdade. Petis, neste momento, para além de poderem seguir o teu testemunho, continuo nas redes sociais,
Sim.
mas não é como Beatriz, diz
Não.
tu.
É, my name is Bond, Bia Bond.
Bia Bond, exatamente, que te possam continuar a seguir e que possam continuar a seguir o teu testemunho de força.
Obrigada.
E que seja onde for, que eu gosto, acho que essa ideia é um excelente finalizador, que é quando as decisões são tomadas em consciência, quando paramos aquele bocadinho para ver os sinais que a vida nos dá e para termos certezas, não absolutas, porque a vida nunca nos dá, como o Pedro Mexia diz uma coisa muito engraçada, que é nós quando tomamos as decisões queremos certezas absolutas. Mas se nós tivéssemos certezas absolutas, não estávamos a tomar uma decisão, não
Certo.
é? Há uma escolha.
Era uma verdade.
Exato, era uma verdade inquestionável. E óbvio que quando nós tomamos estas decisões, há momentos que nós vamos chorar, que nós nos vamos
Arrepender até.
arrepender até do porquê é que eu saí dali, porquê é que isto até era. Mas quando há consciência, quando nós tomamos uma decisão em consciência, é isso que nos vai acalmar nesses momentos mais desesperantes. E que
Certo.
toda a gente tenha a vossa capacidade de viver a parentalidade.
Sim.
Obrigada pelo vosso exemplo.
Obrigada, mãe.
Tá. Um beijo muito grande,
Beijinho.
Beatriz. Beijinho.